Veículos. CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Nosso especialista em política, né? Jornalista Elcio Costa, um dos mais conceituados, né, da nossa região, e também um apaixonado pelo futebol, o esporte, como é que falava antigamente? O Elcio é dessa
o esporte bretão.
Bretão. Elcio Costa, bom dia, meu amigo.
Eu gostei do Elcio de antigamente, dessa época, né? Eu devo ter vindo com a bola do Charles Miller para o Brasil lá no século XIX, ainda acredito eu, que ele veio para cá para introduzir o futebol aqui na terra tupiniquim.
O Voltencio Vicente estava nesse jogo, na abertura, fazia reportagem ali a meta, atrás do gol, viu?
E tinha aquele bigodinho charmoso lá da época de Charles Miller ainda.
O Vavi fazia, entrevistou o Charles Miller com aqueles microfones antigos de rádio, né? Parecia um computador enorme, assim, carregando no ombro.
Olha, aquilo ali devia dar uma dor na coluna ao final de uma transmissão esportiva, né? O cidadão devia voltar para casa, passar gelol nas costas todas, no braço, para poder sobreviver àquele microfone gigantesco. Cláudio Brasil, hein? Quanta gente técnica que trabalhava na parte técnica aqui da nossa imprensa, trabalhou com aquele equipamento. Mas eu fiz uma pergunta antes da política, Elcio. Neymar é craque, vai dar o título da Copa do Mundo para a seleção brasileira neste ano ou não?
Olha, o Neymar é craque, é um excelente jogador, precisa jogar mais no coletivo, né, e precisa focar mais no jogo, né. Agora, ninguém ganha individualmente, né. Nós tivemos, por exemplo, a Copa de 70, que foi a primeira Copa que eu vi como torcedor realmente, né. Tinha grandes jogadores e cada um fazia a sua parte, né? Então nós temos Jair, Rivelino. Olha, o individual é muito importante, né? A gente viu na Copa da Maradona dando uma copa para a Argentina, mas eu prefiro o futebol coletivo. Se o Tite implantar um modelo coletivo de jogo ancorado nos seus craques, o Brasil tem chance na Copa.
Chances, a gente sabe que o futebol brasileiro sempre teve uma qualidade, mas essa qualidade acabou, né, diminuindo, e bastante, com o transcorrer do tempo, mas lá também eles não cresceram tanto assim. O que mudou completamente é o posicionamento, questionamento da física, da, né? Hoje o preparo é bem superior ao que era antigamente, né? Eu acho que todos aqueles craques de 70 jogariam hoje com tranquilidade, porque eles também estariam preparados fisicamente como os atuais, porque eles sobravam em técnica. Mas antigamente era assim, né, Elcio? O Gerson pegava a bola no meio de campo, ele pegava a bola, dominava, virava para um lado, para o outro, olhava para a direita, vou meter a bola no Jairzinho na direita, não, vou colocar no Rivelino na esquerda. Ele podia pensar, hoje não, hoje o cara dominou a bola, já tem três em cima fazendo a marcação, né, Elcio?
Hoje o aspecto físico, o aspecto tático, ele é bastante intenso, né? Mas eu acho que eu vi uma entrevista, não lembro de quem, se eu falar de quem eu vou errar, pode ser de um craque, eu não sei se foi do Ronaldo, o Fenômeno, ou de outro, é que antigamente se jogava com uma bola pesada, que encharcava na chuva, uma chuteira horrível, né? Eu cheguei a jogar com chuteira assim, nos campos de várzea aí, é péssima chuteira, pesada, chuteira de prego, né, que cutucava seu pé por dentro, e os caras faziam maravilhas, né? Se você pega, por exemplo, um time que eu não tenho, nunca torço, tal, mas eu gosto muito de futebol, você pega os vídeos antigos do Santos, do Pelé, aquelas jogadas que aqueles caras faziam, eram fenomenais, né? Isso em campo pesado, com chuteira pesada, com bola de couro, né, que deformava, você lembra que a bola de repente ficava meio oval. Então eu acho que o futebol, o espírito do futebol, a tecnologia, como em todas as nossas profissões, né, nós jornalistas, eu estou falando de longe com você, com uma facilidade impressionante, né, a tecnologia sempre incorpora, mas o ser humano faz uma diferença grande. Eu acho que, independente da época, os craques seriam craques. Tanto se levar o Messi para no túnel do tempo, lá para 1960 ou 66, né, na Copa da Inglaterra, que a Argentina acabou desclassificada numa partida polêmica, Agora, leva o Messi para aquele time, ele teria lugar também, né? Então, acho que o ser humano é o preponderante, é o primordial.
É o que faz a diferença, né? E eles são extraordinários, Pelé fora de série, e os demais de 70 até 74, 78. Nós tivemos na década de 80, Copa de 82 na Espanha, uma seleção fantástica, né? Mas, infelizmente, para muitos hoje, craque, com todo respeito, né? Everton Cebolinha, né? Neymar, tem uns caras aí que não seriam nem reserva de seleções anteriores, o nível caiu muito. Estou pensando no seguinte, né? O Galvão Bueno vai se aposentar, o Elcio Costa podia pegar a vaga do Galvão Bueno, né? De repente, numa transmissão esportiva. Ô Elcio Costa, o assunto aqui agora é política. Vamos falar de política, Elcio?
Vamos, porque de futebol eu torço meu Corinthians e sei pouco de futebol. Você me elogiou muito aí, mas é que eu sou um torcedor apaixonado.
Seu Corinthians,
tática, essas coisas não é comigo, não.
Seu Corinthians vai sofrer com o Boca, hein? Deixou o Boca vivo. Que coisa horrível.
Eu acho que o Corinthians, quando algum adversário que joga contra a gente, sempre é favorito pra mim. Então, eu sou do tempo que o Corinthians era apelidado de faz-me rir, né? Que eu tinha um time tão ruim que, né, os adversários riam da gente. E o corintiano é aquela, é igual o brasileiro, né? Profissão esperança, tá perdendo até os 50 minutos do segundo tempo, acredita que vai ganhar de goleada.
É, a gente sabe que esse time do faz-me rir marcou época, mas hoje nós temos políticos que fazem a gente chorar e chorar demais, não, Elcio?
É, mas olha, vida de político, meu caro Fernando, não é fácil. Eu vou contar aqui umas historinhas para ele exemplificar isso, para a gente ver que esse tiroteio muitas vezes é engraçado para a gente que está analisando de fora, mas é sofrido para o político que está ali, né? Por exemplo, o ex-vice-prefeito de São José dos Campos, na primeira gestão do Felício Ramute, o médico Ricardo Nakagawa, foi lançado essa semana deputado federal pelo PSD da cidade, com apoio do Felício e com apoio do presidente do partido na cidade, o Anderson Faria, que também é, Farias, que também é prefeito, né? Mas aí faltou combinar com os russos, né? Porque essa vaga aí, essa legenda já havia sido prometida para o Flavinho. Lembra do Flavinho? Foi deputado federal com apoio da Canção Nova e que havia trocado o PSC pelo PSD a convite do Kassab, Gilberto Kassab, que é o líder do Partido Nacional, e do vereador José Luiz Nunes, aqui de São José, né? Uma bateção de cabeça natural para um partido que está em ebulição, né? Porque tem uma ala antiga, né? A ala raiz, vamos dizer assim, do partido, e essa ala bossa nova aí dos ex-tucanos, né? Então, dizendo que vão manter as duas candidaturas, sucesso, e que vença, e que seja eleito, então, os dois, ou quem lá, um deles pelo menos, que São José precisa ter candidatos, precisa ter deputado na Câmara Federal. Outra pedrinha que está no sapato do PSD, agora a gente tem que tomar cuidado, né? Porque saiu o Bento, ficou só PSD local, é uma negociação que está ocorrendo entre Kassab e o PDT de Ciro Gomes, que pode resultar numa fusão de candidaturas, isso é, numa candidatura única a governador de São Paulo. Felício e o candidato do PDT ao Palácio dos Bandeirantes, o Elvis César, que aliás, como Felício é um ex-tucano e um ex-prefeito, já sentaram mais de uma vez para conversar e discutir o assunto. Eu acho que uma conversa definitiva deve ocorrer até o final do mês de junho, segundo disse ontem o próprio Elvis César. O acordo vai depender de duas coisas, Fernando. De como vai estar a candidatura do Ciro Gomes até lá, né? O Ciro oscila, sobe, não sobe, de repente falam que ele pode abrir mão da candidatura. A outra coisa é quem vai sentar na janelinha, né? Isso é, quem vai ser o cabeça de chapa dessa fusão de candidaturas. Felício jura que é ele, mas, como diz o ditado nessa conversa, Elvis não está morto.
O Elvis não morreu, né?
Elvis não morreu, mas ele está bem vivo, eu conversei com ele ontem, então Elvis até agora não está morto. Esse Elvis, né?
Esse
prefeito lá da região metropolitana de São Paulo.
Esse tá na luta, buscando o seu espaço, assim como outros candidatos ainda buscam, mas é uma luta, eu não diria inglória, né? Mas é muito difícil de alcançar os objetivos. A gente sabe das dificuldades, a polarização ela acontece, tanto para governo do Estado, como também para a presidência da República. E fica essa expectativa. Eu não tive a oportunidade, Elcio, semana passada eu estive ausente, mas infelizmente eu também depois não acompanhei pelas redes sociais, foi uma grande falha minha em razão de alguns compromissos, né? A desistência do João Dória foi surpreendente para você, já era aguardado. Que opinião você tem sobre o tema?
Olha, Fernando, a saída do ex-governador João Dória da disputa era a famosa favas contadas, né? Na terça-feira da semana passada, o PSDB ia ter uma reunião interna para tentar dar um checkmate no João Dória e retirá-lo da disputa. Ele se antecipou para evitar um desgaste ainda maior, porque desgastes dele com ele foram sucessivos nesse período, e anunciou que estava saindo. O PSDB agora está em busca de um rumo, né? Pode lançar um candidato, pode apoiar a Simone Tebet, que aparentemente está ocupando esse espaço de terceira via, pode lançar o vice da Simone Tebet. Então, na realidade, eu acho que a saída do João Dória era esperada. Os votos dele, por enquanto, parece que estão simplesmente se dissolvendo no espectro, né? O PT acredita que os votos, a saída dele pode ser uma das coisas decisivas para o Lula ganhar no primeiro turno. Eu não sei se são decisivos, eu acho que na realidade os votos dele se espalharam, né? Mas não era previsível. O desgaste foi muito grande, independente dele ter sido, a meu ver, um governador que tem muita coisa bem feita, uma administração até correta, o Estado resistiu bem em algumas coisas, alguns problemas nos últimos anos. A questão da vacina, do desenvolvimento da vacina é positiva, mas ele não conseguiu trazer para si politicamente. Mas independente desse ganho administrativo, eu acho que politicamente ele se desgastou muito e a gestão dele não se sustentava mais, né?
Dória acabou abrindo mão da sua candidatura. Felício Ramute segue firme como candidato do PSD ao governo do estado de São Paulo. Tem também uma longa caminhada e uma briga boa pela frente, não, Elcio?
Olha, o Felício está fazendo uma campanha correta por enquanto, visitando o interior, tentando massificar seu nome. E olha, na semana que vem é uma semana importante na política aqui da região. O Felício tem um evento muito importante, que é um encontro regional do PSD na Câmara de São José, no próximo dia 11, sábado, com a presença do Gilberto Kassab. Ele está correndo atrás, faz parte do jogo, e acho que essa semana é uma semana importante, que coloca, por exemplo, a cidade, no centro da sucessão paulista nesse começo do mês, né? A semana fecha com o Felício, com esse evento do PSD, a semana abre com uma visita na segunda-feira do governador Rodrigo Garcia, também a São José dos Campos. É uma visita oficial, e o Palácio dos Bandeirantes quer uma presença maciça de deputados, prefeitos e vereadores da região. É o candidato do PSDB ao governo, jogando pesado para tentar subir nas pesquisas, né? Porque, na realidade, nas pesquisas, o Rodrigo está lá para trás, lá com 7%, mais ou menos. É o quarto nome na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.
Como diz o especialista Elcio Costa, né? 4%, qual é o 7%, né? Tem o Rodrigo Garcia na pesquisa. 3 para cima, 3 para baixo, cai para 4. Se o Felício tem 3 para cima, vai para 4. Então, tecnicamente empatados. Tem muita coisa para acontecer.
Isso é forçar um pouquinho a barra, né? Mas tudo bem. Eu acho que...
otimista isso aí, Fernando.
Quando dá o número, mais ou menos, a gente fala assim, o cara tem 30%, vamos dizer. A margem de erro é 3, então ele pode ter 33 e 27, né? A grande probabilidade é que a gente trabalhe com o número intermediário, né? Que é o certo. 30, né? Mas isso aí, olha, a eleição não está decidida no Estado. Parece que é pouco tempo, né? 4 meses, mas é bastante tempo para os candidatos trabalharem. E acho que até outubro, Fernando, muita água vai passar por baixo dessa ponte.
Com certeza.
Então, acho que o ex-prefeito Felício Ramute está fazendo uma campanha certa, que é tentar massificar o seu nome, ou divulgar o seu nome. As pesquisas mostram que ele é muito, ele ainda é desconhecido no Estado. Agora, existem os favoritos. Hoje, no ranking de favoritos, quer dizer, os caras que estão largando no pelotão de elite, né? É Haddad, França, Tarcísio e Rodrigo Garcia.
Tá certo. Meu amigo Elcio Costa, como sempre, é uma alegria conversar com você, sempre muito inteligente, com posicionamento a respeito dos mais diversos assuntos, mas principalmente da política. Fico agradecido mais uma vez pela aula, pela participação, grande abraço e até a próxima quinta, viu, Elcio?
Olha, eu fico muito feliz de ver você de volta à bancada, eu estive na rádio esse período, você não estava aí, senti sua falta, um grande amigo, um grande colega, de uma família tradicional na imprensa, no rádio aí, que, né, Votencir lá com o Charles Miller, aí você mais recentemente, e eu gosto, bom ver você na bancada, bom ver o Marcelo também na bancada, Marcelo também que ficou meio ausente, e é um prazer, até a próxima semana, batendo o cartão.
Grande abraço, batendo o cartão. E o Xandu Alves, viu, Elcio, que esteve aqui nos dias iniciais, né, da nossa pequena folga, minha e do Marcelo. Gente da melhor qualidade, um jornalista altamente competente, isso daí sem dúvida alguma. Deixa eu mandar um grande abraço ao Xandu Alves e não digo nem o agradecimento, mas foi uma honra tê-lo aqui na apresentação do CBN Vale Primeira Edição, ao lado do Elcio Costa, que também, depois com você, passou pelo Desprivilégio. Não, isso é uma outra entrevista, aquela entrevista. O Elcio, grande abraço, Elcio. Obrigado, tchau, tchau. Elcio Costa, participando conosco aqui dentro do CBN Vale Primeira Edição. 10 horas e 25 minutos.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.